Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, conversando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Senhor meu Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem controle da história. E o Senhor não somente tem o controle da história, como o Senhor fez esse evangelho, ó Pai, ser espalhado por todo esse mundo. Nós vemos relatos como esse de Atos, ó Pai, e aprendemos tanto, ó Pai, sobre o Teu Espírito Santo, sobre a Tua obra, sobre o Teu poder. E eu Te peço, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo me ilumine para que eu fale aquilo que o Senhor quer, ó Pai, e que essa passagem, ó Pai, venha fazer efeito em nossos corações. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Esse capítulo de Atos, né, para a gente entender melhor ele, a gente tem que entender o contexto em que ele está inserido. O contexto que ele está inserido é o contexto de uma igreja que acabou de presenciar a morte de Estevão. Estevão foi aquele grande mártir, né, foi o primeiro mártir da igreja, e ele foi morto, né, tanto pelas lideranças religiosas, juntos com o Estado Romano. Então essa igreja, que já havia alguma perseguição, já tinha enfrentado dificuldades, agora vê que o perigo é realmente real. O perigo é de morte. E essa igreja, então, começa a se espalhar. Essa igreja começa a se espalhar porque está sendo fortemente perseguida. E aí, após a morte de Estevão, a gente vê que a igreja se dispersa entre Judéia e Samaria. E se dispersa para esses locais e começa a pregar o evangelho nesses locais. Porque a morte de Estevão e a perseguição não parou essa igreja de Cristo. Pelo contrário, motivou essa igreja de Cristo a ir para outros locais pregar esse evangelho. E isso já é interessante para a gente pensar, antes mesmo de entrar nessa passagem. Porque a igreja de Cristo não parou por meio de uma dificuldade, não parou por causa de uma morte que aconteceu. E muitas das vezes, se a gente olha para nós, se a gente olha para as nossas igrejas, a gente faz tão pouco comparado a isso, sabe? Às vezes dá vontade, eu me envergonho de mim mesmo quando eu olho essa passagem de Estevão, essa passagem da igreja de Atos. Porque diante de dificuldades reais, de perseguição e de morte, Estevão morreu e a igreja não parou. E nós muitas vezes colocamos na conta de dificuldades pequenas como motivo para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente fala que não tem tempo para pregar o evangelho, ou que a gente tem vergonha de pregar o evangelho, ou que até mesmo, eu não sou capaz de pregar o evangelho. Mas Jesus não colocou o evangelho como algo para alguns. Jesus colocou o evangelho como algo a ser pregado por toda a igreja. Então, quando a gente vê a vida de Estevão e como ele se entregou para pregar essa mensagem, a gente vê essa igreja de Cristo que não parou diante da morte dele, diante dos riscos que estava sofrendo, a gente é chamado a repensar um pouco também o modo que a gente vive a nossa vida. E essa igreja não parou. Essa igreja chegou em Samaria, Filipe foi para Samaria. E Filipe em Samaria começou a pregar o evangelho e pessoas se converteram. E os apóstolos chamaram Pedro e João para ir para Samaria também. E quando eles chegaram lá, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. Os samaritanos, aquele povo que era rejeitado pelos judeus, um povo que era visto à margem da sociedade, um povo que muitas das vezes não era valorizado e não era considerado como para os judeus como alguém digno de conhecer a Deus, ou de ter Deus consigo, ou de ser filho de Deus. E Deus não liga para isso. Deus chega aos marginalizados. E isso que a gente vai ver também na passagem de hoje. Porque na passagem de hoje, a gente vê Deus chegando a um homem que estava completamente à margem da sociedade. Um homem que muitas das vezes não era olhado. Um homem que muitas das vezes era desvalorizado. E esse homem queria achar Deus. Esse homem buscava Deus. E aí a gente vê Deus direcionando Felipe a ir até esse homem. Nos dois primeiros versículos que a gente leu, no 26 e 27, a gente vê que Deus, através de um anjo, direciona Felipe a encontrar um homem. E Deus tinha um propósito nisso. Deus não chamou Felipe apenas para ver um homem passar ou para ver um grande acontecimento, não. Deus chamou Felipe para fazer aquilo que Deus chamou Felipe a fazer na sua vida toda e que Deus chamou a igreja a fazer, que é pregar o evangelho. E ele direciona a esse homem porque Deus tinha um propósito de salvar a vida desse homem. Deus tinha um propósito de mudar completamente a vida daquele homem através do contato com Cristo Jesus. Então Deus tinha um propósito salvífico na vida daquele homem que estava passando naquela estrada. E o propósito também dessa passagem, e ela está no livro de Atos também para isso, é para nos ensinar que o evangelho de Cristo é um evangelho que é para todos. É um evangelho que pode alcançar qualquer pessoa, independentemente de sua raça, independentemente de sua condição. O evangelho pode alcançá-la e nós devemos pregar esse evangelho. Então, quando a gente olha para esse homem, a gente vai entender um pouco melhor isso. Porque, afinal, quem era esse homem? Primeiro, ele era um eunuco. Um eunuco era um homem que teve a sua genitália removida, provavelmente quando criança. E esse homem teve a sua genitália removida por conta de trabalhar com uma autoridade. Tinham vários propósitos, né, para fazerem isso com alguém. E normalmente era para servir em alguma coisa. E uma das funções muito comuns de a gente ver, né, a um eunuco servir, era ajudando a esposa de uma autoridade. Porque tinha essa ideia, né, de que removendo a genitália não era um perigo, né, para aquele rei, ele estar cuidando da sua esposa. Então, era o que acontecia com esse eunuco. Esse eunuco cuidava dos tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem era um homem importante. Esse homem provavelmente vivia bem, vivia estável, vivia de maneira estável. Mas esse homem ainda procurava alguma coisa. Esse homem não estava satisfeito. E esse homem foi a Jerusalém procurar encontrar o Deus que os judeus adoravam. Entender esse Deus. Porque de algum modo esse homem teve contato com o Deus dos judeus. E ele foi a Jerusalém tentar encontrá-lo. E algo muito interessante quando a gente lê, né, o texto, o comentário de N.T. Wright, é que N.T. Wright é um grande pesquisador assim, da Bíblia. Ele é considerado por muitos, dentre os teólogos atuais, talvez maior especialista em Novo Testamento. E quando ele pega o contexto da época, ele traz uma informação importante, que é a informação de que esse homem provavelmente nunca seria aceito pelos judeus. Por dois motivos. Primeiro, porque ele não era judeu. Primeiro, porque ele era etíope. Então já tinha uma resistência com alguém que já não era do povo judeu. Mas existiam os prosélitos, né? Que eram pessoas que, por mais que não nasceram em Israel, eram colocadas dentro do povo de Israel, né? A partir da circuncisão, a partir, né, de adorar esse Deus de Israel. Mas pelo fato desse homem ser eunuco, N.T. Wright diz que é quase impossível pensar que os judeus pudessem aceitá-lo. E provavelmente foi isso que aconteceu. Esse homem provavelmente foi a Jerusalém tentar encontrar esse Deus, tentar entender esse Deus dos judeus, mas voltou sem respostas. Porque os judeus não queriam olhar para ele, os judeus não queriam valorizá-lo, os judeus não achavam que ele era digno de ouvir falar sobre esse Deus. Então, esse homem, ele está voltando, né, para a sua terra. E quando ele está voltando, ele está lendo uma passagem. E essa passagem é a passagem de Isaías 53. Mas a gente vai falar um pouco dela mais para frente. Mas o importante é a gente perceber que esse homem procurava algo. Esse homem sentia a necessidade de encontrar algo maior para a sua vida. E faltava alguém para ensinar sobre esse algo, ensinar sobre esse Deus. Ensinar sobre essa mensagem que mudaria a sua vida. Mas Deus o chamou. Deus não ligou para a sua condição, não ligou para a sua raça. Deus quis encontrar esse homem da mesma forma. E por isso que Deus chamou Felipe a ir até ele. E Deus mostra, através dessa passagem, que ele veio para pessoas marginalizadas, que ele veio para pessoas que a gente olha e talvez não valorize, que a gente olha e pense que são indignas. E isso a gente pode confirmar olhando para a história do próprio Cristo, olhando para a história de Jesus. Jesus foi um homem, muitas vezes acusado pelas autoridades religiosas, de andar com pecadores. E eu lembro muito de uma passagem de Marcos 2, que ele diz assim nos versículos 15 a 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para pecadores. Jesus deixou bem claro desde o início que ele veio para essas pessoas, para as pessoas realmente que nós vemos como indignas, para as pessoas que realmente são pecadoras, para as pessoas que são doentes, porque no fim, todos nós somos indignos, todos nós estamos doentes, todos nós estamos com a maior doença que existe, que é o pecado dentro de nós, todos nós precisamos de Cristo para sermos salvos. E se nós, agora do lado de cá, depois de encontrar Cristo, ainda olhamos para alguém com um olhar de arrogância, um olhar de pensar que somos melhores do que ele, talvez a gente não entendeu bem o que é o Evangelho. Talvez a gente não entendeu bem o que Cristo pregou. Talvez a gente não entendeu bem o Evangelho por qual Estevão morreu. Talvez a gente pregue um Evangelho que seja diferente do desse, se a gente ainda acha que somos melhores do que os outros. E olhamos com um tom de arrogância para pessoas por causa de sua condição, por causa de alguma coisa que ela faz, por causa de sua raça, seja por qual motivo que for. Essa pessoa sim é pecadora, essa pessoa sim é indigna, mas você também é, eu também sou. Todos somos indignos de Cristo, todos nós não merecemos o que Cristo fez. Por isso que é graça, por isso que é um favor imerecido, por isso que é uma expressão de um amor desse Deus por nós. E é por isso que o nosso olhar para essas pessoas não tem que ser de arrogância, mas tem que ser de misericórdia e de entender que eles também precisam desse Cristo que a gente encontrou e que a nossa função é viver e falar sobre esse Cristo de uma maneira que alcance eles e que mude a vida deles como mudou a nossa. E Jesus, o mesmo Jesus que andou com pecadores, também é um Jesus que escolheu para liderar sua igreja como apóstolo pessoas que muitas vezes também eram vistas como indignas, pessoas marginalizadas. Jesus chamou pescadores, Jesus chamou um homem que era cobrador de impostos, e todas essas pessoas eram mal vistas. E talvez, se a gente pensar na pessoa mais capacitada para ser apóstolo, que era Paulo, Paulo não era capacitado para ser apóstolo, porque Paulo matava os cristãos, Paulo estava perseguindo essa igreja. Então, não faz sentido na nossa lógica humana pensar nas escolhas de Jesus, na salvação que Jesus faz, porque na nossa lógica humana a gente pensa com uma cabeça limitada, uma cabeça que não enxerga o coração de verdade. Como diz, né, Deus a Samuel, ele não conseguia enxergar a vontade de Deus porque ele olhava com olhos humanos, ele olhava com a lógica. E como Paulo diz, o Evangelho muitas vezes é uma loucura que os sábios não conseguem entender, porque é uma loucura de amor. É uma loucura sobre um Deus que amou seu inimigo, sobre um Deus que se entregou por seu inimigo. E essa loucura tem que abrir nossos olhos, tem que fazer a gente repensar na maneira que a gente olha para o outro, repensar na maneira que a gente trata o outro, repensar na maneira que a gente tem pregado o Evangelho. Porque nós fomos chamados para alcançar todas as pessoas, independentemente de como elas vivem, independentemente de quem elas são. Agora, claro, o Evangelho confronta. O Evangelho chama mudança, mas não somos nós que devemos estabelecer quem merece ou não ele. O próprio Evangelho vai fazer efeito na vida daquela pessoa ou não. Deixe o Evangelho confrontá-la, deixe o Evangelho talvez afastá-la dele, mas não é a gente que deve afastar essas pessoas do Evangelho. E muitas vezes é isso que a gente vê. Muitas vezes a gente vê pessoas que se afastam da igreja não por causa do Evangelho, mas se afastam da igreja por causa de nós. Se afasta da igreja por causa da maneira que a gente se porta, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente trata elas. Porque muitas vezes a gente cria barreira para pessoas encontrarem o Evangelho. Muitas vezes a gente dificulta que pessoas conheçam a Cristo. Isso é absurdo. Isso é muito problemático. Isso é o que os fariseus faziam. Isso é aquilo que Jesus, em toda a sua jornada, pregou contra. Porque o que Jesus mais queria é que a gente entendesse que todos nós somos pecadores e sedentos desse Cristo transformador. E, portanto, a gente não tem que embarreirar pessoas de conhecê-lo. Não, a gente tem que facilitar o acesso dessas pessoas a essa mensagem. E elas vão ter que mudar, mas por causa da mensagem, por causa desse Cristo. Não é a gente que vai decidir quem vai para o céu ou não. É o próprio Deus. Entendendo isso, a gente vai ver que muitas das vezes essas barreiras que a gente cria são preconceitos nossos. São a maneira que a gente trata as pessoas. É a maneira que a gente não tolera alguma pessoa ou outra. E a gente é muito seletivo na nossa tolerância. Porque a gente anda com pessoas que não vivem o Evangelho. Mas tem algumas pessoas específicas que normalmente a gente tem mais dificuldade. E aí a gente acha que essas pessoas são indignas do Evangelho. Ah não, esse daqui não tem jeito. Mas olha para Paulo. Paulo não tinha jeito, talvez, na nossa lógica humana. Se a gente pensar desse modo, ele não tinha jeito. Mas teve. Olha para a sua vida. Você não tinha jeito se você olhar bem para como você vivia antes de Cristo. Eu não tinha jeito. Mas foi misericórdia, foi graça. E se a gente entender esse olhar que o Evangelho nos chama a ter, a gente vai começar a mudar a nossa forma de se relacionar com as pessoas. E a nossa forma de tratar as pessoas. E a nossa forma de pregar o Evangelho. Muitas vezes também o que afasta essas pessoas são as nossas tradições. São as nossas regrinhas bobas. É o nosso desamor com as pessoas que dificulta o acesso dela à casa de Deus. E a gente vê isso, por exemplo, no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, o que foi discutido? Sobre judaizantes que dificultavam o acesso dos gentios ao Evangelho, porque eles queriam cobrar coisas que nem o próprio Deus cobrava. E o discurso de Pedro, nos versículos 8 e 11, 8 a 11, né, de Atos 15, vai muito nesse sentido. Ele diz assim: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro está dizendo que eles estavam colocando um jugo que nem eles mesmos eram capazes de suportar. E muitas vezes a gente faz isso. A gente cobra das pessoas uma perfeição, a gente cobra das pessoas uma mudança de um estalar de dedo, a gente cobra nas pessoas que elas mudem por causa da lei e não por causa da graça, que era a maneira que muitas vezes esses judaizantes faziam. E Pedro está criticando isso. Porque o que Pedro está falando é, a gente não tem que embarreirar pessoas de conhecer a Cristo. A gente tem que facilitar o acesso delas. E a maneira de facilitar o acesso dessas pessoas a Cristo é pregando o Evangelho para elas. E o Evangelho vai fazer a mudança. O Evangelho vai chegar ao coração. Porque o que muda uma pessoa não somos nós. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, não é o nosso poder de mudar a mente da pessoa. Não, é Deus. É Deus quem faz. É a gente apenas um vaso. A nossa única função é falar sobre esse Cristo que transforma corações. E aí, a gente entende que muitas vezes a gente divide, né? A gente divide a igreja, muitas vezes a gente afasta pessoas do Evangelho por não compreender a graça de Deus, que é o que Pedro termina o discurso falando. Ele termina o discurso falando que a maneira deles agir era uma incompreensão da graça. Porque quando a gente compreende a graça, a gente muda o nosso modo de agir. Porque se eu entendo a graça, eu entendo que eu fui salvo apesar de mim. Eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu entendo que aquela pessoa carece de Deus. E aí, eu deixo de tratar essa pessoa mal. Eu deixo de ver essa pessoa como indigna. Eu deixo de tentar embarreirar essa pessoa de conhecer a Cristo. E um exemplo, nesse sentido, né, negativo, que a gente vê na Bíblia, é o do profeta Jonas. Jonas tentou embarreirar pessoas de conhecerem a Deus. Jonas foi chamado a ir a Nínive e a pregar para um povo que era um povo violento, que era um povo que vivia de modo completamente oposto ao que Deus queria que eles vivessem. E Jonas era revoltado com esse povo. E Jonas não queria que esse povo conhecesse a Deus, porque ele sabia que se Deus estava chamando ele a ir a Nínive, esse povo seria convertido. E ele não queria, ele achava absurdo que Deus convertesse aquelas pessoas. E esse Jonas relutou contra Deus. E numa pregação do Tim Keller, quando ele fala sobre Jonas, algo que me chamou muita atenção na época que eu ouvi, foi ele trazendo o entendimento de Jonas, o entendimento problemático de Jonas sobre Deus, que muitas vezes é o nosso entendimento problemático, que o entendimento de como a gente conquistasse a nossa salvação, como se a gente conquistasse a nossa justiça, como se a justiça fosse algo que nós produzimos em nós. E esse era o pensamento de Jonas. Ele achava que aquelas pessoas não mereciam ouvir sobre Deus, porque ele se achava melhor do que elas, porque ele achava que ele era quem produzia a sua justiça. Mas não era. Deus queria chegar a Nínive, porque o mesmo Deus que salvou Jonas por graça, era o Deus que ia salvar os ninivitas por graça. Sim, eles eram um povo violento, eles eram um povo pecador, eles eram um povo indigno, mas eles seriam mudados por essa graça, porque todos são indignos, todos são injustos, não há nenhum justo sequer, como diz Paulo em Romanos 3. Então, esse pensamento de Jonas, que muitas vezes é o pensamento da nossa igreja, não, mas da igreja, de modo geral, muitas vezes é o nosso pensamento, e muitas vezes a gente age assim, sem mesmo perceber. Mas é um pensamento consequente de uma mente ainda legalista, de uma mente que ainda não entendeu realmente o que é a graça. E a gente muitas vezes não entende o que é a graça porque a gente vive longe de Deus, porque a gente vive longe desse Deus de uma maneira relacional. Porque eu só entendo o que é a graça se eu me relaciono com esse Deus constantemente, se eu realmente busco esse Deus por amor, se eu realmente quero ter um relacionamento com Ele. Eu não posso buscar esse Deus de uma maneira legalista, de uma maneira para bater ponto. Eu não faço um devocional de manhã somente porque eu tenho que fazer um devocional. Eu não posso orar porque eu tenho que orar. Não, eu tenho que realmente querer conhecer esse Deus. Eu sempre penso, né, nas nossas relações. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente está conhecendo uma pessoa que a gente está querendo conhecer mais, está fazendo um amigo novo, a gente quer estar próximo daquela pessoa. A gente quer conversar com aquela pessoa, a gente quer conhecer aquela pessoa. E a mesma coisa com Deus. Se eu amo esse Deus realmente mudou a minha vida, eu tenho que ter vontade de conhecê-lo e de ter um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. E é isso que vai fazer a gente mudar a nossa mente, é isso que vai fazer a gente entender a graça, porque quando eu vivo um relacionamento verdadeiro com Deus, isso me faz entender melhor o que Ele é, isso faz entender melhor o que Ele fez. E outra coisa que a gente pode perceber, além desse evangelho que chega aos marginalizados, é o que está nos versículos 28 a 31, que é o ato de Filipe de obedecer a Deus. Porque sim, Deus quer salvar aquele etíope eunuco. Ele chama Filipe a fazer isso. E o que Filipe faz é obedecer. O que Filipe faz é deixar que Deus haja por meio dele para salvar aquele homem. O eunuco estava em sua carruagem lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo em voz alta. Isso porque na época era comum que as pessoas lessem em voz alta. Raramente a pessoa ia ler em silêncio alguma coisa. O normal era que a pessoa lesse em voz alta. Então esse homem estava lendo o livro de Isaías em voz alta. Filipe ouve e Filipe é direcionado a esse homem. E quando Filipe chega a esse homem, ele pergunta uma coisa para ele. Ele pergunta se ele entendia aquilo que ele estava lendo. E esse homem dá uma resposta que deve ter confrontado Filipe e deve nos confrontar sempre, que é: como entenderia se não houvesse quem explique? E essa é a questão. Como as pessoas vão entender esse evangelho que a gente fala, que muda vidas, se a gente não prega esse evangelho? Como as pessoas vão mudar de vida se esse evangelho não tem sido explicado? Se esse evangelho não tem sido pregado verdadeiramente? Se na nossa vida a gente vive banalizando a pregação do evangelho? Se a gente vive banalizando a importância de evangelizar as pessoas? Não tem como elas mudarem de vida, não tem como entender se a gente não fizer. É o que esse homem diz e é o que está nas escrituras. Porque temos o dever de pregar o evangelho. Não é um bônus da nossa vida cristã. É algo essencial. Pregar o evangelho faz parte de quem nós somos como cristãos. E se a gente deixa de fazer isso, a gente desobedece a Deus. E Filipe, de outro modo, obedeceu. E muitas vezes a gente dá umas desculpas, até parecido com aquela frase, né, famosa: pregue o evangelho em todo tempo, se necessários e palavras. Né? A gente adora essa frase, a gente adora postar isso no Instagram, sei lá onde. Mas essa frase tem um problema. E o problema dessa frase é falar se necessários e palavras. Porque olha o que o etíope fala: como eu vou entender se você não usar palavras para me explicar? As palavras são necessárias. E tem um pastor batista, né, que ele tenta mudar essa frase. Ele fala assim: eu vou mudar um pouco essa frase para tentar corrigi-la. E ele muda de se necessários e palavras para quando necessários e palavras. Porque sim, primeiro a gente tem que demonstrar esse Cristo através de nossa vida. Sim, a gente tem que viver de modo condizente com a mensagem que a gente prega, mas a gente tem que pregar essa mensagem também. A gente tem que falar para as pessoas que a única esperança para o homem pecador é Cristo Jesus. Que a única esperança para alguém que vive de uma forma incorreta, que vive de uma forma ainda desesperado, sem paz, sem entender muito bem o que é essa vida, é conhecer a Cristo, porque esse Cristo muda a vida dele e completa a vida dele. E tudo que essa pessoa precisa é de Cristo. E é isso que a gente tem que pregar. A gente não pode simplesmente viver de uma forma e falar, ah, não preciso falar nada não. É só eu viver direitinho aqui, fazer isso aqui que tá bom. Não, a gente tem que pregar. Está aqui nas Escrituras, foi o chamado de Cristo, prega o Evangelho a todas as nações, é um chamado para toda a igreja, e a gente negligencia isso, a gente desobedece a Deus, e a gente desobedece a Deus dando desculpas, desculpas como eu não consigo, a gente adora falar isso, não, mas eu não consigo, e começa a se justificar, e quem está vendo as lições, né, de Juízes, vê que Tim Keller, em um dos capítulos, fala sobre o não consigo. E ele diz que não existe o não consigo. Não existe eu não consigo obedecer a Deus. Existe eu não quero. E o Tim Keller fala através do povo, mostra isso a partir do povo de Israel, né? Que muitas vezes desobedecia a Deus, ele fala sobre desobediência. E fala como quando a gente desobedece, a verdade é que a gente não quer cumprir a ordem de Deus. A verdade é que a gente não quer renunciar de coisas para fazer o que Deus está mandando. E muitas vezes a gente só dá o desculpa do não consigo para continuar desobedecendo. Mas não é assim que tem que ser. E o Keller diz assim: Deus jamais nos colocará numa situação em que nos será impossível obedecer a Ele. Na realidade, não existe isso de não consigo. E ele mostra, né, que em 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala que não há uma provação maior do que a gente possa suportar. Se próprio Paulo fala isso, significa que a gente é capaz de vencer nossos pecados, a gente é capaz de vencer nossas dificuldades para obedecer a Deus, e a gente é capaz de pregar o Evangelho. Porque isso é uma ordem de Deus, isso é uma ordenança, e a gente tem que obedecer. E muitas vezes o que falta na gente é lembrar sobre o Deus que nos faz obedecer às suas ordens, sobre a graça desse Deus que nos dá motivo e força para obedecer. Porque o fracasso dessa obediência, o fracasso da nossa obediência, é o fracasso em lembrar da graça de Deus, é a ingratidão. A gente não obedece porque muitas vezes a gente não lembra do que Deus fez. Se a gente lembrar de Romanos 12, Romanos 12, Paulo fala que a gente é convidado a ser um sacrifício vivo por causa das misericórdias de Deus. A motivação é essa, a motivação é a graça. E se eu entender a motivação, eu vivo conforme a vontade de Deus. Eu vivo segundo a sua lei, eu vivo segundo as suas ordenanças. Mas para isso eu preciso entender a graça, porque senão eu faço sempre de um modo legalista, de um modo para bater ponto, de um modo para dizer, ah não, eu conquistei minha salvação e está tudo bem. Mas não é assim. A salvação não é conquistada por nós. A salvação é conquistada por Deus. E isso é a motivação para a gente obedecer. É a graça, é o amor. Nós somos constrangidos por amor a obedecer esse Deus. Então a gente obedece por gratidão. E aí o Keller termina dizendo, né, nesse capítulo do seu comentário de Juízes, né, que enquanto nos lembrarmos de quem Deus é, vamos servi-lo de maneira plena, radical e feliz. É essa a questão. A gente tem que lembrar de quem Deus é. A gente tem que lembrar de como Ele se revelou a nós em Cristo e o que Cristo fez por nós. E se a gente lembrar disso, a gente vai viver em obediência a Ele. E a gente vai fazer como Filipe, obedecendo a Deus e pregando o Evangelho a todas as pessoas. Então a fórmula para ser mais obediente é focar na graça de Deus. É focar no que Deus fez na cruz. Então que paremos de inventar desculpas e que façamos como Filipe e preguemos esse Evangelho. Porque esse evangelho tem que ser pregado para que vidas sejam transformadas. E se você crê nesse Cristo, isso tem que te mudar. Isso tem que te motivar. Isso tem que te dar coragem, isso tem que te dar poder e força para pregar esse evangelho. Porque essa mensagem que o eunuco estava lendo, né, que é a mensagem que Filipe prega para ele, é a mensagem que motiva esse eunuco a mudar de vida, que nos motiva a obedecer. Se a gente ler dos versículos 32 a 38, a gente vê Filipe explicando sobre Cristo para esse eunuco. Porque esse eunuco estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo Isaías 53. E o que o eunuco lia, né, era falando sobre o servo sofredor. E esse servo sofredor seria levado como ovelha ao matadouro, e ele não reagiria, não seria injustiçado e teria sua vida tirada. Esse é o texto que o eunuco estava lendo. E a interpretação judaica desse texto, ela variou durante a história. Muitas vezes os judeus entenderam que esse servo sofredor seria o Messias, mas outras vezes entenderam que seria Israel. E hoje, grande parte dos rabinos mais tradicionais de hoje em dia entendem que o servo sofredor é Israel. Então, por isso que eles não enxergam Cristo, Jesus Cristo, como esse servo sofredor. Eles não enxergam Jesus como esse Cristo, como esse Messias. Porque eles têm uma expectativa de um Messias que não é sofredor. Eles têm uma expectativa de um Messias que é heróico, de um Messias que vai subjugar as outras nações, de um Messias que vai mostrar o seu poder, não de um Messias sofredor. Porque um Messias sofredor não é lógico para nós. Um Salvador que se coloca para morrer não faz sentido na nossa mente humana, não faz sentido no modo da gente viver, não faz sentido com o que a gente vê cotidianamente, porque todo mundo sempre quer estar por cima, ninguém quer se colocar para baixo. E como pode o Salvador ser aquele que morre? Como pode o Salvador ser aquele que se humilha? Como pode Deus se humilhar e morrer por seres que o negaram, por seres que são seus inimigos? Isso não faz sentido. E por isso que o povo de Israel rejeitou a Cristo. Por isso que grande parte do povo de Israel não ouviu o que Jesus falou. E por isso que muitas vezes as nossas igrejas não pregam esse evangelho e parecem não entender esse servo sofredor. Porque a gente não faz sentido para a gente a lógica da graça. Não faz sentido para a gente um Deus que faz as coisas por amor, por graça, e que não exige de nós nada para a salvação, mas que nos constrange por amor a obedecer, e não por uma questão de barganha, não por uma questão de exigir de nós algo para nos dar algo em troca. Não, foi por amor, foi por graça, e esse é o servo sofredor. E esse é o servo sofredor que estava sendo pregado em Isaías. E pensar nesse Messias sofredor já mostrava o agir de Deus na vida desse eunuco. Porque se nem o povo de Israel muitas vezes enxergava esse servo sofredor como ele podendo ser alguém, podendo existir, podendo ser o Messias, esse eunuco percebia isso. Esse eunuco pensava, será que isso realmente é o Messias? Será que ele já existiu? E ele quer saber isso de Filipe. E Filipe mostra para ele que sim, o servo sofredor já tinha vindo. Ele tinha sofrido para nos dar vida. Ele tinha morrido para nos fazer viver. Esse homem deixou de pensar como a maioria pensava no Messias triunfante, e ele pensou realmente no Messias sofredor. E ele pensou que esse Messias podia existir. E isso já mostra, como eu falei, o agir de Deus na vida dele. Porque não foi Filipe que mudou a vida desse homem, foi o próprio Deus. Mas Filipe, como nós, foi chamado a ser um meio para que esse homem compreendesse melhor a graça e pudesse ser sua vida transformada. Então Filipe prega o evangelho àquele homem. E Filipe mostra que todas as promessas de Isaías, como todas as promessas do Antigo Testamento, se cumprem em alguém. E esse alguém é Cristo Jesus. Todas as promessas, tudo o que os profetas falaram, tudo que a lei apontava, era para esse Cristo. E ele tinha vindo, e ele tinha sofrido. E o N.T. Wright, né, quando está falando dessa passagem, ele diz, né, que dentre todas as promessas, a do servo, que por meio de sua morte, conseguiu quebrar os poderes do mal, e esgotar toda a sua punição, mantém-se a suprema. Mantém-se a maior. Porque ela é ilógica. Ela não faz sentido, mas ela é a revelação desse Cristo, desse Deus que morreu por nós. Ela é a revelação do ato de Deus, que é o mais belo de todos, que é o ato de morrer para pagar pelos nossos pecados, de morrer para nos dar vida, de imputar a sua justiça em nós, e de ter a nossa injustiça imputada nele naquela cruz, e de ter pagado pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser visto como justos por Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Então Jesus foi o servo sofredor. Ele nos deu vida. E o que Filipe entendeu, o que nós somos chamados a entender, é que estávamos mortos. Essa é a palavra que Paulo define ao nosso estado anterior. Mortos, sem esperança. Nós não tínhamos vida, não tínhamos esperança, estávamos mortos. Mas esse Cristo nos libertou. Ele morreu para que a gente pudesse ter vida. Ele morreu para que a gente fosse transformado. E isso é a graça, que é a motivação e poder para que vidas sejam transformadas, como foi a nossa. Porque esse etíope foi transformado, esse eunuco foi transformado, e Filipe o batizou. Nos versículos 36 a 38, a gente vê que esse homem ainda está passando ali, vê, né, aqui ó, no versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui, a água, o que me impede de ser batizado? Ele quis ser batizado, ele entendeu o que era esse Cristo, ele quis ter sua vida transformada, ele teve sua vida transformada, ele quis, né, participar do batismo, que é um sacramento de Deus, que mostra que a nossa vida foi transformada. E a nossa confissão de fé mostra isso, né? Nossa confissão de fé mostra que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da degeneração, da remissão dos pecados e também por sua consagração a Deus, por Jesus Cristo, a fim de andar em novidades de vida. Esse homem quis fazer parte desse pacto, quis fazer parte dessa união que Cristo trouxe a nós. Ele entendeu o Evangelho, ele foi mudado, e ele quis ser batizado porque ele queria ser considerado parte da igreja de Cristo, porque ele foi libertado por Cristo. Então esse homem foi mudado, esse homem foi mudado por Deus, esse homem foi mudado por causa dessa graça de Deus. Essa graça foi a motivação para esse homem ser mudado, porque quando ele ouviu falar sobre Jesus como servo sofredor, ele entendeu que o que ele precisava era de Jesus. E essa graça também foi o poder para ele ser transformado, porque foi a graça de Deus que o transformou. Não foi Felipe, não foram suas palavras, mas foi o ato do próprio Deus de o chamar, de o escolher, de o eleger para ser salvo naquele momento. Então, a gente percebe que esse homem foi transformado por causa da graça. E essa mesma graça nos transformou. Mas essa graça ainda pode nos transformar mais. Porque ela não é somente poder para transformação de vida, para termos fé em Cristo e sermos salvos. Ela também é poder para que obedeçamos a Deus. Se eu disse que muitas das vezes a gente não faz como Felipe, e a gente não obedece a Deus, e a gente não prega o Evangelho como somos chamados a obedecer, se a gente entender melhor a graça, se a gente realmente tem um relacionamento mais profundo com Deus, a gente vai ter poder e motivação também para obedecer a Deus. Porque a verdadeira obediência é consequência da graça. A gente deve se relacionar mais com esse Deus gracioso. E a gente faz isso a partir de suas liturgias. Esse Deus nos deu a fórmula, esse Deus nos colocou na sua palavra como a gente faz para conhecê-lo melhor. É lendo a Bíblia, é orando, é fazendo jejum, é fazendo parte da sua comunidade, é fazendo aquilo que Deus estabeleceu, é procurando conhecê-lo verdadeiramente. E essas coisas moldam o nosso coração. E muitas das vezes a gente não entende que o nosso coração não muda por meio de conhecimento. E tem um pastor que também é psicólogo, ele se chama J.K. Smith. Ele tem um livro que se chama Você é Aquilo que Ama. E nesse livro, ele mostra que o nosso coração muda não por meio de conhecimento, mas por meio de liturgia. A gente pensa numa criança para você entender. Se você é um pai e falou para sua filha ou seu filho, logo quando pequeno, assim, você tem que comer porque isso te faz bem, isso não convenceu o teu filho de comer. Convenceu o teu filho de comer foi você fazer ele comer. E esse hábito fez com que ele entenda que comer é importante. Mesma coisa para outras coisas, como tomar banho, escovar os dentes e tudo mais. O conhecimento não foi o que moldou ele a fazer essas coisas naturalmente. Foi o hábito, foi a liturgia, foi fazer aquilo toda vez. E a mesma coisa somos como nós na fé. Não é o conhecimento entender, não, vou entender que ler a Bíblia é importante. Não, eu tenho que ler a Bíblia, porque a Bíblia é alimento. E tem uma outra teóloga anglicana, né, que é a Tish Washington. Ela tem um livro chamado Liturgia do Ordinário. E ela compara, né, as liturgias como alimento. E ela fala assim, muitas das vezes a gente está doente, a gente não quer comer. A gente não tem desejo de comer, porque a gente está tão mal assim, a gente está fraco, a gente está enjoado, a gente não quer comer. Mas o que a gente tem que fazer quando está doente? Comer. Porque senão a gente não vai melhorar, porque senão a gente vai passar mais mal. E a gente come porque a gente entende que é importante. A gente come porque é um hábito. E se a gente não tiver esse hábito de comer, a gente não vai comer. E olhando para a palavra, se a gente não tiver o hábito de ler a palavra, a gente nunca vai ler. Se não tiver o hábito de orar, eu nunca vou orar. Se não tiver o hábito de fazer, participar da comunhão, eu nunca vou participar. Se não tiver o hábito de pregar o Evangelho, eu nunca vou pregar. Então, para a gente mudar, a gente tem que se relacionar com esse Deus e obedecer esse Deus. E é a graça que Deus revela a nós, a partir da Bíblia, a partir da oração, a partir da igreja, a partir da nossa comunhão, a partir de fazer aquilo que ele estabeleceu, de participar da Santa Ceia, de participar de suas liturgias. É isso que vai nos fazer olhar para a graça e ter motivação e ter força para obedecer, para pregar o Evangelho. E que a gente possa fazer isso. Que a gente possa ter introjetado em nosso coração essa graça, de tal modo que nos motive a ser obedientes e nos motive a pregar o Evangelho. Que esse texto faça real diferença em nossa vida, sabe? Porque a gente tem que começar a repensar os nossos modos de viver. Isso não significa que está tudo errado, isso não significa que a gente está muito mal, não. Significa que a gente cada dia pode melhorar, a gente a cada dia pode buscar ser mais perto desse ideal que Deus quer para a sua igreja. Porque ser uma igreja melhor significa cumprir de maneira melhor aquilo que Deus quer que a gente faça. E se a gente ama esse Deus, a gente tem que buscar isso. A gente tem que buscar ser cristãos melhores, ser uma igreja melhor, cumprir melhor aquilo que Deus estabelece. E é essa graça que nos vai fazer ser mais obedientes e mais amorosos. Mais amorosos com o próximo, de entender que ninguém é indigno de ouvir o Evangelho. Todos nós podemos ouvir o Evangelho e todos nós devemos ouvir o Evangelho, porque Deus estabeleceu isso. Ninguém é digno do Evangelho, mas Cristo morreu para que todos pudessem ouvi-lo, para que pessoas fossem transformadas ouvindo essa mensagem. Então que a gente ame o nosso próximo de verdade, independentemente do que ele seja, independentemente do que ele faça, independentemente do que ele creia. Que a nossa visão sobre ele seja uma visão de amor, seja uma visão de entender que ele é carente da glória de Deus. Que a gente entenda que os pecadores não são inimigos da gente, não são inimigos da igreja. Eles são alvos da igreja, eles são carentes de Jesus, eles são alvos da nossa pregação. A gente não tem que ver eles com ranço, com desprezo, olhando eles como se eles nos prejudicassem por ser pecadores. Não, eles são o nosso alvo, a gente tem que ir até eles, a gente tem que estar no meio deles pregando o Evangelho, vivendo de forma diferente, mas estando no meio deles, para que eles sejam transformados. E quando eu estava terminando o sermão hoje à tarde, né, eu lembrei muito da vida do Timothy Keller. O Tim Keller morreu mais ou menos um mês atrás, né? E o Tim Keller foi muito importante na vida de muita gente. Muita gente aqui eu sei que conheceu os livros dele, suas pregações, e foram mudados por ele. E o Tim Keller se destacou muito porque ele teve um ministério muito relevante. E o Tim Keller era um homem reformado no século XXI, onde as igrejas reformadas cada vez menos tinham espaço, onde as igrejas reformadas cada vez perdiam membros. E esse homem chega com 50 pessoas, planta uma igreja no centro de Manhattan, um dos locais mais difíceis de ter uma igreja, um dos locais que todo mundo falava, a igreja aqui vai fracassar. E essa igreja cresce, 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 e não parava de crescer. Mas o que o Tim Keller fez que foi tão extraordinário? O que ele fez que foi tão diferente? Foi entender isso. Foi entender que aquelas pessoas eram carentes de Jesus. Que aquelas pessoas que muitas vezes tinham dificuldade de ouvir o Evangelho, tinham dificuldade de respeitar a gente, que elas ainda precisavam conhecer a Cristo. E de que ele deveria estar lá para fazer a diferença, pregando o Evangelho. Que sua igreja devia fazer a diferença pregando o Evangelho. E esse homem, por amar essas pessoas, ele não as desrespeitou, ele não as tratou mal, e provavelmente ele foi tratado mal por elas, e tudo bem, a nossa reação é diferente, a gente não tem que tratar mal as pessoas porque elas nos tratam mal, a gente tem a Cristo, Cristo tem que mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, e ele amou essas pessoas, e amou essas pessoas a tal ponto de pregar o Evangelho para elas, de fazer trabalhos sociais onde ele pregava esse Evangelho e se mostrava relevante àquela igreja naquele local. E essa igreja não parou de crescer e não parou de ser relevante. E o Tim Keller também foi lembrado por seu amor nas suas relações. Uma vez teve um blog que falou muito mal do Tim Keller. Falou mal de sua pregação, falou mal do que ele dizia. E a dona desse blog depois deu uma entrevista falando sobre o que marcou a vida dela. Que foi a resposta do Tim Keller ao que ela fez. Porque ele mandou um e-mail para ela dizendo que gostava muito do blog dela, que gostava muito de suas publicações, que ele tinha discordado do que ela tinha dito, explicou a discordância, e depois ele disse assim: continue com o seu trabalho e eu oro por você todos os dias. Ele não quis desrespeitar essa mulher porque ela discordou dele. Ele não quis desrespeitar o que ela disse como se ela não pudesse fazer mais textos e tudo mais. Não, ele a amou. Ele entendeu a discordância, mostrou para ela seus pontos e a amou. E é isso que nós somos chamados a fazer para que esse Evangelho seja pregado. Se a gente amar de verdade as pessoas, a gente vai cumprir o que Deus nos manda fazer. Porque amando a Deus e amando as pessoas, a gente pregará esse Evangelho. E pessoas serão transformadas. E nós seremos transformados nesse processo. Amém? Senhor, Muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que faça essa diferença em nossos corações, ó Pai. Eu peço que realmente nos faça enxergar o teu amor, a tua graça, que nós sejamos mais obedientes à tua palavra, que nós possamos alcançar mais as pessoas, ó Pai, que nós possamos amar as pessoas e que o teu evangelho transforme vidas, ó Pai, e transforme a nossa vida cada dia mais e nos faça, ó Pai, ser pessoas mais obedientes e mais próximas do ideal de Cristo. Que nós possamos, ó Pai, ser motivados por essa graça, que ela se mostre real em nossas vidas, em nosso dia a dia, que ela se mostre real, ó Pai, sempre que a gente viver, e que nós preguemos esse evangelho aonde quer que estejamos, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de teu filho Jesus, amém.